Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Olá, meus amigos, estou de volta com o nosso podcast. Depois de uma semaninha, viu, de férias, estamos aqui pegando o touro à unha e voltando ao batente, viu? Muito obrigado pela sua audiência e vamos em frente porque nós temos, viu, muitas coisas para acontecer durante essa semana. E, logicamente, aqui no podcast nós vamos colocar tudo em ordem para você com a nossa visão crítica. Tá bom? Muito obrigado aí pela sua audiência. Tem aqueles críticos, né, que me xingam, que tentam me desqualificar, velho gagá, comunista e coisa e tal, mas eles estão sempre nos acompanhando. Um abraço a todos vocês, apesar da discordância, muitas vezes, do nosso ponto de vista, né? Mas, olha, antes do assunto editorial que eu tenho hoje, eu acabei de ler, viu? Olha, demorei quase um mês, viu, para ler, porque eu não li de uma vez só, não. Fui lendo aos poucos esse livro. Esse livro é de Mary Karashi. É uma cientista norte-americana que fez um trabalho fantástico sobre a vida dos escravos no Rio de Janeiro. Então, ela pegou um período de 1808 a 1850 e acabou compondo esse perfil da vida dos escravos no Rio de Janeiro nesse período. E é por isso que eu digo, as pessoas muitas vezes são contrárias, viu, a um incentivo com cotas e outras situações ao negro, a situação que o negro viveu no Brasil, e não há tanto tempo assim, há 150 anos, porque 1850, quantos anos, há 170 anos atrás, o que, que o negro vivia no Brasil com a sua escravidão? Então, quando você lê um livro como esse, que você toma conhecimento das barbaridades provocadas ao negro, à raça, então você vai perceber que realmente nós temos uma dívida brutal com os negros. E por isso que tudo o que fizermos ainda será muito pouco. Eu creio que séculos e séculos ainda nós teremos de dívida com os negros por tudo isso que praticaram contra os negros. Eu sei que muitos podem estar dizendo, ah, mas eu não tive nada a ver com isso. Não, a raça branca, logicamente, aqueles que comandavam o país, eles tiveram essa responsabilidade. E hoje, por uma questão de dívida, nós precisamos realmente fazer tudo e muito mais. Não é só cotinhas, não, que acabará apagando tantos anos de judiação, tantos anos de violência contra os negros. Então, aqueles que são contra, me desculpem, mas eu acho que vocês são muito mal informados. Então, pegue um livro como esse, autoria de Mary Karashi, A Vida dos Escravos do Rio de Janeiro, é da Companhia das Letras. É só clicar, A Vida dos Escravos do Rio de Janeiro, 1808 a 1850. E você poderá pedir esse livro pela Amazon ou pela própria editora Companhia das Letras. Vale a pena, viu? Um livro escrito de uma forma romanceada, mas mostrando realmente a vida do escravo no Rio de Janeiro nesse período. Quer dizer, na verdade, é o retrato do escravo em todo o Brasil, né? É isso aí. Mas olha, o que nós temos aqui de editorial e assuntos, né, polêmicos? Primeiro, o caso que aconteceu na semana passada de um vereador, o Lineu Carlos de Assis, de tentar adentrar ao hospital de campanha da prefeitura, porque ele recebeu uma denúncia de que haviam respiradores encaixotados enquanto tinha gente morrendo, né, ou gente precisando de ar, precisando de respirador. E parece que teria ocorrido um abuso em sua pretensão, como se o vereador não tivesse algumas normas, como o jornalista tem. Tá certo que ele tem muitas prerrogativas, mas tem também muitos deveres, né? Então não é assim, não, chegar e entrar como se tudo isso fosse aberto normalmente, como se nada tivesse os protocolos em mãos, né? Enfim, o vereador acabou fazendo uma denúncia na polícia, a prefeitura acabou fazendo uma denúncia no Ministério Público, justificando aí os motivos que foram os motivos da proibição da entrada do vereador no estado em que ele estava naquele momento, né? Agora vamos ver qual vai ser a posição do Ministério Público numa situação como essa. Agora, eu sinceramente acho que o vereador, ele que tem aí o seu bom salário, né? O seu gabinete limpinho, seus 8 mil reais por mês, os seus assessores, não levanta cedinho, não levanta pela manhãzinha com muitos médicos, muitos enfermeiros, agentes de enfermagens, muitas pessoas que fazem limpeza no covidário. Então o vereador não levanta cedinho, veste todo aquele paramento e tem que ficar lá o dia inteiro ao lado do vírus, ao lado do coronão, que está lá para pegar qualquer um que não esteja realmente aí bem paramentado e bem protegido. E é por isso que achamos uma imprudência do vereador no momento em que ele quis adentrar ao local sem estar aí devidamente paramentado ou sem os devidos cuidados. Agora, é uma situação um tanto quanto desproposital, porque eu pergunto a você que me acompanha: você acredita que todos os médicos, todos os enfermeiros que ali estão e são coniventes com a canalice, todos os médicos, todos os enfermeiros que estão ali, viriam ou estariam enxergando aqueles respiradores parados sem colocar em operação? Olha, seria realmente uma grande falta de ética, né? Então, faltou ao vereador um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de conhecimento das coisas. Porque o nosso repórter tentou uma vez também entrar pela porta da frente, não conseguiu. Depois ele por trás conseguiu colocar lá o seu paramento, entrou para, inclusive, cumprir também sua missão de uma denúncia de que muitos leitos estavam vazios e era mentira. Quer dizer, tem muitas mentiras. Na verdade, instalaram uma verdadeira rixa política e não é o momento de se fazer disputa política. Então, na minha visão, o vereador se precipitou. Ele deveria ter aí, logicamente, tido a calma que um vereador pode ter de formar uma comissão e fazer uma verificação com todo mundo paramentado, dizendo: olha, é verdade que havia aqui respiradores desativados e só ativaram o vereador depois que nós compramos os respiradores, depois que o vereador compareceu? Essa comissão iria apurar tudo, ouvindo médicos, ouvindo enfermeiros, ouvindo direção, ouvindo todo mundo que tem que ser ouvido. As pessoas não iriam mentir. Então me parece que faltou um pouco de sensibilidade ao vereador, na minha visão. Vamos ver o que o Ministério Público vai dizer a respeito do assunto. Agora em Brasília a coisa está realmente pegando, hein? Agora parece que havia toda uma manobra para não se comprar as vacinas que não foram compradas, da Pfizer, da AstraZeneca, quiseram emperrar inclusive a negociação com a própria Coronavac do Butantan. Por quê? Porque parece que por detrás disso havia todo um esquema para se fechar um contrato bilionário, trilionário com a Índia, com uma tal de Covaxin. E olha, parece que o Centrão está envolvido nessa questão, tem gravações, supostas gravações, e que tudo isso pode realmente complicar por completo a vida do presidente da República. Quer dizer, o presidente acabou ficando refém do Centrão, e ficado refém do Centrão, com certeza absoluta, tem um preço muito caro para pagar. É isso aí. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.
Morada Cast. Morada.